Ontem nós estávamos vendo, então, nós vimos duas explicações para a segunda Mishnah do segundo capítulo do Pirkei Avot, onde o Rabban Gamliel, filho de Rabbi Yehuda Hanassi, disse que a fé no Torá em Derech Eretz é bonito, o estudo da Torá junto com Derech Eretz. Nós vimos, então, duas explicações do que vem a ser Derech Eretz. Ou Derech Eretz é trabalho, ou Derech Eretz é uma boa conduta. Depois a Mishnah continua dizendo por que é bom se o ocupar dos dois, o esforço que a pessoa tem para se ocupar dos dois, faz a pessoa esquecer de pecar. Conforme então a primeira explicação, que é a do Rabbeinu Yonah, e diz que quando aqui está escrito o Derech Eretz quer dizer mesmo trabalho, a Mishnah está querendo dizer no momento que a pessoa, se a pessoa trabalhar o dia inteiro só, e ele vai começar a ganhar muito. Se a pessoa está muito bem de vida, ele esquece de Deus. No momento que ele está dividindo o tempo, ele está cumprindo a mitzvah de estudar a Torá todos os dias, os dois juntos vão fazer com que ele esqueça de pecar. Primeiro, que ele vai ganhar o quanto ele precisa para se sustentar, e não vai dar para ostentar. Em segundo lugar, a Torá, quando a pessoa estuda de verdade, como se deve, a Torá enfraquece a pessoa, porque a Torá eleva a pessoa espiritualmente, então o material fica mais fraco. E ainda por cima, ele não tem tempo para pecar, porque ou ele está estudando, ou ele tem que correr no trabalho. Ou ele está correndo no trabalho, ou ele tem que correr para estudar. Então ele está o tempo todo ocupado. Essa ocupação e esse esforço dos dois acaba impedindo da pessoa chegar a pecar. Já o Meir explica a nossa Mishnah conforme a segunda opinião que nós vimos, que Derech Eretz aqui está se tratando de uma boa conduta. Ele diz o seguinte: quando um sábio chama a atenção de alguém, a pessoa, a primeira coisa que ele tenta fazer é encontrar algum defeito nesse sábio para poder não ter que ouvir aquela pessoa. Ele não é passar defeitos, ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ah, você não é perfeito, o que você está falando para mim? Vendo a pessoa ouvir, ele começa a tentar contra-atacar. Então, se aquela pessoa, aquele sábio, uma pessoa idônea, uma pessoa que se comporta direito, é educada, é fina, refinada, as pessoas vão olhar para ele e vão ouvir ele. Não vão ficar tentando procurar problemas nele, porque vem que ele é uma pessoa tão fina, tão refinada. Por que não ficar agora tentando encontrar defeitos nele? Menos pessoas, menos vezes as pessoas vão tentar encontrar defeitos nessa pessoa. E aí, ele vai ganhar. E nesse sacar, tá bom. Vai fazer esquecer o pecado das pessoas. Ele vai poder chamar a atenção das pessoas sem ser atacado de volta. E o Meir explica, conforme isso, uma Gemara. A Gemara, na certa Tamim, fala... Por que um versículo na Torá fala Yarot Kamatar Mitzi, que o meu ensinamento, a minha Torá, vai bater como uma chuva? E depois, em seguida, o versículo fala Tizal Katalim Ratik, as minhas palavras vão gotejar como orvalho. Agora a pergunta é por que uma vez é chuva, outra vez é orvalho? Diz lá o Talmud, se uma coisa é um Talmud Chacham Hagun, é um sábio bom, e o outro é um sábio que não é tão bom assim, não é tão correto. Por quê? Então, uma pessoa que tem um comportamento adequado, ele é como um orvalho. Ele cai de uma forma suave. Quando ele chama atenção, ele chama atenção de uma forma suave. E é igual o orvalho. O orvalho está todos os dias lá fora, ninguém se incomoda, pelo contrário, as pessoas ficam felizes que tem orvalho. A chuva, quando passa dos limites, começa a irritar as pessoas. As pessoas não querem mais. Chega. Já foi demais. Hoje já choveu demais. E mesmo que a chuva cai só de vez em quando, ela incomoda. Assim também, depende da conduta do sábio. Se ele é um sábio que é refinado e ele fala de uma forma bonita com os outros, então o tempo todo vão querer ouvir ele. Mesmo que ele está chamando atenção, não faz diferença. Cai como um orvalho, tranquilo. Todo mundo quer ouvir ele. Mas no momento que ele é bravo, nervoso, e ele chama atenção de uma forma de atacar os outros, Então, nesse momento, parece uma chuva forte, que incomoda. As pessoas não querem ouvir ele. E aí vão acabar pecando, porque não vão querer ouvir as palavras que ele tem a dizer. Tem uma coisa interessante, uma diferença entre a primeira Mishnah do nosso capítulo e a segunda Mishnah. Na primeira Mishnah, o Rabi Yehuda HaNasi falado, Yistakel Mishloshah Dvarim Venatah Bali De'Avera. Olhe três coisas e você não vai chegar a fazer, cometer uma Avera, um pecado. Na nossa Mishnah, o Rabi Gamliel diz, Sheyegiat Enehem Mashkachat Avon. E o esforço para as duas coisas, tanto por trabalho ou boa conduta em Torá, Mashkachat Avon, faz a pessoa esquecer Avon. A Mishnah usou dois termos diferentes, duas palavras diferentes para expressar pecado. Na primeira Mishnah está escrito Averá, e na segunda Mishnah está escrito Avon. Qual a diferença? Por que que lá a Mishnah usou a linguagem de Averá, e na nossa Mishnah ele usa a linguagem de Avon? O Midrash Shmuel, que é um dos comentaristas do Pirkei Avot, explica, e o Rav Meir Lehman ainda elabora mais, ele diz o seguinte. Entre todas as mitzvot que nós temos, tem duas mitzvot que, como uma troca por essas mitzvot, como uma recompensa por essas mitzvot, Deus perdoa e ignora todos os demais pecados que a pessoa fez. Quais são? Primeira, Talmud Torah. Primeira é o estudo da Torah. E a segunda é a irmandade, a união entre uma pessoa e a outra. Diz lá o versículo, Zotias vu vetorati lo shamar. O versículo fala isso, Irmiau, Jeremias está alertando o povo, ele diz que a mim vocês abandonaram. Deus fala, a mim vocês abandonaram e a minha Torá vocês não guardaram. Dizem nossos sábios, Halevai otias avu vetorati shamar. Ostará vocês a me abandonassem, mas continuassem com a minha Torá guardada. Por quê? Se me torça e me castiga. Se vocês continuassem, pelo menos estudando a Torá, a luz da Torá ia iluminar vocês, vocês iam retornar ao caminho correto. Diz então nosso sábio, em outras palavras, e no momento que o nosso povo fez um monte de pecado, se eles tivessem Torá, Deus ia ignorar o povo. Mais uma coisa, tem um versículo que diz Chabura Tzabim Efraim Hanachlo, um versículo em Hoshea, Hosea, e o Midrash também fala sobre ele o seguinte, Gadol HaShalom, grande a paz, Shafir Israel Ovdina Vodaz Zarav, Shalom Benehem, que mesmo que o nosso povo faça idolatria, Deus nos livre, mas tem paz entre um e o outro, Omer HaMakom, Deus diz que Yachol, como se Deus diz, em minha holislot bahem, eu não consigo fazer mal para eles, que vai ser shalom benehem, que eles têm paz entre eles. Conforme está escrito, Chabur atzavim Efraim, o versículo na Hosea fala, que as pessoas de Efraim estão ligadas à idolatria, hanachno, larga eles. Por quê? Porque eles estão juntos. O fato de eles estarem unidos, eu não posso mexer com eles, eu não posso mexer com um povo que está unido. Mas, continua me traz dizendo, no momento me fleco, quando as pessoas começam a fazer brigas e começam a se dividir, mas o Homero que está escrito lá no versículo, Yoseas, Halak Libana, Kayefamu. No momento do coração deles se corta, se divide de uma pessoa para outra, Kayefamu. Agora eles vão ser culpados. Agora não tem mais escapatória. E aqui nós vemos. E no momento que a pessoa faz pecados, mesmo que pecados severos, mas ele tem que orar nas mãos dele e ele tem união, Deus deixa de lado. Deus ignora. A palavra avon geralmente é usada para o sentido de um pecado proposital. E a palavra aveirá é usada quando a pessoa faz algum pecado sem perceber. Por isso, a primeira Mishnah, o Rabi Yehuda HaNasi está querendo dar para nós uma dica. Eu quero saber o que eu faço para impedir de chegar a pecar, mesmo pecados involuntários. Ele te dá uma dica. Olha, três coisas já vimos lá na missão anterior. Por isso que ele usa lá a linguagem de haverá. Isso aqui é de esclossado, varim. Olha, três coisas, vem na tabela de haverá. Você não vai chegar a fazer um haverá. Mesmo um pecado involuntário, você não vai chegar a fazer se você prestar atenção nas três coisas. Na nossa Mishnah, o Rabban Gamliel, filho do Rabi Yehuda HaNasi, está querendo dizer para nós, e até Talmud Torah em Derech Eretz, bonito é o estudo da Torá junto com uma boa conduta e junto com o trabalho, e Yediat Shemeihem, pois o esforço que a pessoa deve dedicar para isso, Meshakah Hatavon. O fato da pessoa estar, em primeiro lugar, estudando Torá, em segundo lugar, Derech Eretz, tendo um bom comportamento com os amigos, em outras palavras, ele está unido aos outros, a Torá e a união, Meshakah Hatavon, fazem com que Deus esqueça dos pecados, mesmo propositais que a pessoa tem. Por isso que a diferença da linguagem entre a primeira Mishnah e a segunda. A primeira, a Mishnah está querendo dizer como impedir para nem chegar a fazer sequer um pecado pequenininho. E agora a nossa Mishnah está querendo dizer, depois Deus nos livre que a pessoa já tem algum pecado grande, como eu faço para ele não ser considerado perante Deus? Tem que ter Torá e união nas mãos da pessoa.